boa noite para você que está aqui em mais um Plantão da Gelb. É o quarto programa dessa série de programas que nós estamos tendo junto com a Rádio CPT. Eu sou Helena Schiller, atual VP de Missão da Gelb, e hoje nosso tema é muito legal. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas o tema é Gelb e Missão Humanitária. Então nós temos convidadas muito legais aqui para falar sobre esse tema com a gente. Mas antes, queremos falar sobre os nossos apoiadores, né? A Editora Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse o site editoraconcordia.com.br e acompanhe lá, tem vários conteúdos legais, tem muito material legal lançando também. Não pode perder a oportunidade de conhecer os materiais da nossa editora. E antes de apresentar então as nossas convidadas, vamos de música. Nada melhor do que uma música que fale sobre missão. A música 111 do TPL, Ide Fazei Discípulos.
Promessa firme e poderosa deixou. Todo dia eu convosco sempre estou. Todo dia eu convosco sempre estou. Ao bom Deus Senhor, deveis adorar. Culto a Ele sempre.
E esse é mais um vídeo, então, do nosso projeto Toda Gelb Louva. Se você quer fazer parte do projeto, quer gravar alguma música, seja do Celebrai, do TPL ou de algum outro cancioneiro da nossa igreja, quer gravar e enviar para a Gelb, fale com a Júlia Cláudia, a nossa VP de Cultura, que ela estará disponível para te orientar como fazer os vídeos, como montar o nosso projeto e também estar junto nesse projeto tão legal que é o Toda Gelb Louva. Temos pessoas dos mais diversos lugares do país cantando, né? Se você acompanhou o programa da semana passada, era o pessoal lá do Nordeste, já tivemos pessoal do Sul, já tivemos pessoal do Norte. Então, assim, é muito legal. Além de louvar, você conhece muita gente que está também cantando no Toda Gelb Louva. E vamos às nossas convidadas. Começando pelo CG, como de costume. Boa noite, Lohane. Tudo bem?
Oh, tudo bem. E aí? Muito bom falar com vocês. Muito bom estar aqui de novo. Obrigada, Helena, de novo pelo convite. E esse tema, cara, estou muito animada para falar sobre ele.
Isso aí é um tema que nós duas somos bem tietes, né, Lohane? As duas adoram falar de missão.
Somos, procuramos ele.
É, a gente procura bastante esse tema. E para brilhantar, então, a nossa noite, falar sobre missão, temos também a Maíra. Boa noite, Maíra.
Boa noite, Lohane. Boa noite, Helena. É um prazer estar aqui. Estou encantada com tudo. Com a superprodução aqui da Rádio CTP. E eu fico pensando, assim, como as coisas estão avançadas, como é legal ter agora essa comunicação toda, né? As pessoas poderem se manifestar, gravar um hino e mandar, assim, para que toda a Gelb possa ver. Muito legal, realmente.
Muito, muito legal. Até a gente se surpreende a cada plantão, para ser bem sincera, assim, porque a gente vai alcançando cada vez mais pessoas de lugares que às vezes a gente nem imaginava alcançar, né? Com o plantão. E acredito que sempre a gente cresce bastante, não só quem está ouvindo, mas também quem está participando aqui dentro, né? A gente acaba aprendendo cada dia mais. E isso é sensacional. Sensacional mesmo. Até temos várias pessoas aqui acompanhando com a gente. Tem a Natália. Natália, Nat News. Boa noite, Natália. Tudo bem? A Renê. Quem mais está aqui com a gente? Vamos ver. Não temos mais comentários agora, mas se você quiser comentar aqui com a gente também, por favor, manda um oi. Eu sei que tem várias carinhas ali, mas não temos comentários ainda. Bom, antes de começar o nosso tema, a Lohane lançou, então, uma caixinha de perguntas hoje no Instagram da Gelb, que fazia o seguinte questionamento. Você pratica a missão, você atua na missão, e o que te impede? E, engraçado, que nós só tivemos uma resposta que dizia que sim, que atuava na missão, constantemente até desafiou a Gelb a participar em mais parcerias, né? Que foi a Isabel Blum, aliás, um beijo, Isabel. Adorei a resposta dela, super animada, perguntando se a gente topava participar de vários projetos. E isso nos leva ao primeiro questionamento. O que é missão? O que é praticar missão? O que é atuar na missão? O que quer dizer quando nós levantamos o versículo de Mateus 28 lá, que diz, ide e fazei discípulos de todas as nações? Onde a gente quer chegar com isso? E eu vou começar, então, pela Lohane hoje.
Então, na hora que eu coloquei ali essa perguntinha, né? Eu queria realmente entender o que o pessoal está pensando, né? Como que você define missão? Porque eu acho que ela tem diversas... ela tem uma definição, claro, do que é missão. Mas, às vezes, a gente fica um pouco... Na nossa mente, a gente tem essa visão um pouco enquadrada de... A missão, na verdade, é só aquilo que eu tenho que viajar para um outro país e ficar vários anos a dedicação a isso. E no último post que a gente fez, inclusive, sobre o tema que a gente vai falar hoje, né, que a Maíra vai falar para a gente um pouco mais, a gente fala justamente sobre isso, né? Que você pode fazer missão com seu vizinho, né? Você pode doar uma cesta básica para alguém, você pode levar uma palavra amiga para o seu... A pessoa que você conhece, né, que está precisando naquele momento. Então, eu acho que tem diversas formas de você fazer missão, né? Ela não tem uma definição que a gente segue ela e tem que ser só aquilo, sabe? E a gente tem várias experiências. Eu tenho experiências na minha vida, a Helena também tem, a Maíra com certeza também tem. E eu tenho certeza que quem está ouvindo também tem. De um momento que você falou assim, nossa, eu fiz uma ação que melhorou a vida daquela pessoa, sabe? Então, eu acho que isso que significa realmente o testemunho, significa você levar a palavra da forma viva, né? Porque eu acho que a gente... É justamente isso, a palavra viva. Então, quando a gente faz algum tipo de ação, queira ou não, é a missão na vida daquela pessoa, né? Então, não tem uma resposta pronta, eu acho. Mas isso é minha opinião e eu consegui constatar isso ao longo da vida, ao longo dos projetos que eu venho participando, que realmente a missão e a ação social, elas se conectam em tudo que você faz, no seu dia a dia, sabe?
Isso aí. Maíra, quer contribuir também nesse questionamento?
Sim. Eu acredito, concordo, compartilho com a Lohane a opinião dela. Acredito que a missão... a proclamação do evangelho, né? Aonde quer que a gente esteja e para quem e com quem nós estivermos. Mas, obviamente, isso se dá de várias maneiras, né? Não sempre num primeiro momento, talvez a gente falando de Jesus, mas sim, como a Lohane disse, de repente doando uma cesta básica. Quando a gente está fazendo essa ação social, a pessoa que está recebendo, ela recebe aquilo de uma maneira, ela se abre, talvez, para ouvir, né? Então, esse seria um primeiro passo. Obviamente, a palavra é muito importante e a gente não pode perder isso de vista, né? Proclamar a palavra, mas com certeza as ações sociais e contribuem muito para que a gente possa abrir espaço, né? Em alguns lugares é difícil você entrar levantando a bandeira, já falando que você é cristão ou cristã, porque nós sabemos que existe, às vezes, uma certa aversão, até mesmo, né? Mas acredito que seja muito importante a gente ter em mente que o evangelho com a gente também entra por outros lados, né? As nossas atitudes, ações que a gente possa vir a ter com as pessoas, e aí, no segundo momento, sim, falar sobre Jesus, né? Quando aparecer a oportunidade, ela sempre aparece.
É encontrar uma forma de chegar na pessoa, né? A missão, ela... Na verdade, eu gosto muito do termo respirar missão. Tu tá respirando missão, tu tá vivendo a missão. Então, você pode praticar a missão no seu dia a dia, na forma que você age, Às vezes você, por ser uma pessoa amorosa, por ser uma pessoa atenciosa, carinhosa, agir como Jesus agia, né? Quando você trata as pessoas com amor, com carinho, com respeito, você pode estar quebrando essa barreira de algumas pessoas. Mas também existem outras pessoas que não querem superar a barreira ou não precisam superar agora a barreira apenas do amor e do carinho. Algumas pessoas têm fome, algumas pessoas têm frio. Então, daí a gente parte, então, da junção da missão na ação social, né? Como vocês citaram. Então, é agir e ser missão onde você estiver, não esperando também grandes obras, grandes festivais, grandes eventos, ainda mais na pandemia, né? A missão não pode parar porque nós estamos trancados em casa. Então, seja em casa, nas redes sociais, ou seja, saindo de casa com a sua máscara, levando um prato de comida, isso também é missão. Porque lá você vai levar amor, vai levar carinho, vai levar afeto e vai levar Deus para as pessoas. E daí dava outro questionamento, na verdade, né? Por que às vezes é tão difícil para a gente sair da área da inércia e fazer alguma coisa relacionada à missão, né? Por que é tão difícil quebrar essa barreira nossa de ir atrás das pessoas? Será que é medo de encontrar rejeição? Será que é anseio de algum problema que poderia acontecer? O que, que vocês acham? Maíra, começa contigo.
Acredito que sim. Acredito que muitas vezes nós temos medo da rejeição, né? Então, a gente não quer ser visto de uma maneira equivocado pelas pessoas, a gente acaba se omitindo, acaba preferindo não falar, acaba preferindo, né, enfim, esconder, não sei se esconder seria a palavra, mas se omitir, né. Eu vivendo no contexto que vivo, né, eu vivo no Uruguai, que é um país maravilhoso, que eu amo muito, mas é um país que tem poucos cristãos, né, e poucos cristãos praticantes. Então, aqui, não é, vamos dizer assim, não é politicamente correto falar de Jesus ou falar de religião em geral, né? E com isso a gente acaba muitas vezes deixando de lado essa parte que é uma parte enorme na nossa vida, ou seja, que é o que permeia toda a nossa vida, que é o que é o nosso objetivo aqui, inclusive, né? Então, sempre vem esse questionamento, né? Em que momento, qual o momento de falar, como abordar? E isso não tem uma receita. A gente, realmente, eu peço sempre a Deus que coloque as palavras na minha boca e que surjam as oportunidades. E se é para eu cavar as oportunidades, que eu consiga ter esse discernimento, né? Para conseguir realmente falar, levar uma palavra amiga. E voltando ao que a gente estava falando antes, muitas vezes isso não começa já com um discurso, isso não começa com uma conversa mais profunda, né? Começa às vezes com uma ação, começa às vezes com uma palavra de consolo, com um ombro amigo. Então, nesses momentos, a gente aproveita assim para dizer o que nós cremos, né? Aonde a gente encontra forças. E acho que por aí é missão.
Lohane?
Então, eu até ia comentar isso, porque teve alguns comentários ali no Insta também, de algumas pessoas falando assim, ai, nunca fiz, não sei por onde começar, né? E acho que entra justamente nessa questão, né? Entra a vergonha, entra, ai, eu tô sozinho, não tem ajuda, não sei o que, que eu faço. E bom, eu escutei uma vez, e eu acho que a gente vê isso muito na juventude, né? Trazendo para nossa realidade. Digamos que na sua juventude você tem muita vontade de fazer alguma coisa, pensou em uma ação, mas não encontrou apoio, né? Falou com um ou com outro e ninguém quis ajudar. Apareceu só um ou dois, e aí tem que começar a colocar no papel aquilo, colocar em prática, né? E eu escutei uma frase uma vez do nosso querido conselheiro do CG, Tardelli, que ela me mudou muito nesse pensamento, sabe? Porque a gente tem a tendência de esperar muito que os outros nos ajudem a fazer alguma coisa, sabe? E o que ele falou pra gente foi o seguinte, mexa com quem está se mexendo e amor pros demais, né? Então, se dois apareceram para te ajudar, graças a Deus que dois apareceram para te ajudar. Eu acho que isso é motivo da gente agradecer e procurar praticar com três pessoas, que já é muita gente, três pessoas, né? Então, até como o Lutero fala, né? É ver tudo da melhor maneira possível, né? Então, ver o lado bom que está acontecendo, tem três pessoas ali que estão predispostas a fazer a missão, né? Então, acho que isso já é um ponto positivo. Então, cai por terra o argumento da vergonha, um pouquinho do, ah, eu não tenho muito apoio, e começar pelo pequeno. Eu acho que é um caminho de cada vez, né? A gente não começa, a missão, ela requer, sim, alguns entendimentos, algum estudo do que realmente você está buscando, a quem você vai estar ajudando, qual é o objetivo daquela missão. E quando a gente se tem estudado isso, né, qual o objetivo e o que você vai estar fazendo para aquela pessoa, fica muito mais prático e mais fácil de aplicar aquela missão. Eu tô falando um pouco no mundo utópico, mas a gente vai chegar na prática. Eu acho que a Meira vai trazer um pouco mais da prática, mas eu acho que esse é o ponto inicial, assim, de começar a se pensar, sabe? Quem você quer ajudar, o que você vai fazer, qual a ação que vai começar a ser feita. Aí fica bem mais fácil, assim, de começar a visualizar e colocar na prática.
Tu levantou um ponto muito importante, né? Tu estudar e tu tentar entender em quem você quer chegar. Primeiro que a gente fala de uma ação missionária, onde você tem um público-alvo, uma pessoa-alvo, você precisa entender o que que aquela pessoa precisa. Não dá para você chegar numa pessoa que perdeu algum parente, que perdeu alguém, que está sofrendo uma dor muito grande, e vir chegando com palavras de extrema alegria, né? De regozijo, ou com... Ah, você está triste. Tá, toma aqui uma Bíblia. Mas você não vai mostrar para ela como ela vai saciar aquela dor dela, como é que ela vai curar aquele machucado que ela está tendo. A mesma coisa quando a gente fala da missão através da ação social, né? Com quem você quer chegar? Isso. O que você quer entregar para aquela pessoa? Como você vai mudar, pelo menos que um pouquinho, a vida daquela pessoa naquele momento? E, começando com 2, 3, quando vê daqui a pouco, tu tem 4, 5, 6, ou um projeto que alcança até o seu distrito, né? Alcança a sua região, porque as pessoas se espelham nesses exemplos, aprendem, alguns muitas vezes não têm nem ideia de por onde começar, e usam os casos de vamos chamar de casos de sucesso, né? De projetos, e acabam copiando isso também e alcançando outras pessoas. O importante é realmente querer fazer. Começar pelo querer. Até tem um comentário da Lili aqui que eu achei bem legal, que é assim: tem várias maneiras de fazer missão. Por exemplo, no lugar onde Deus te colocou, através de suas ofertas e através das redes sociais. Eu, como não posso sair de casa, uso as redes sociais. E é bem esse estilo, né? Então, assim, onde eu tô, onde eu quero chegar, com quem eu quero falar. É isso que eu tenho? Então tá, vamos às redes sociais. Como eu vou alcançar os meus amigos, os meus não amigos, os que vão simplesmente chegar na minha postagem porque alguém curtiu? Como eu vou tocar essas pessoas? Vamos estudar, vamos praticar. Então, vamos para o nosso próximo questionamento. Se eu tenho que estudar, a gente já sabe que esse é o primeiro pré-requisito. Quais são os outros requisitos para ser um missionário? E antes de responder essa pergunta, eu vou puxar um videozinho então da Glow, que acho que vai puxar muito bem esse nosso conteúdo também. Manda aí. É isso aí, o que é preciso para ser um missionário? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais para o lado da Glo, então. Vou deixar a Maíra puxar essa pergunta.
Legal. Então, gente, eu acho que estamos falando da mesma coisa, que é a missão, mas tem diferenças, né? Acredito que todos nós somos missionários, todos os cristãos, e devemos ser, né? Desculpa aqui os meus bichinhos, gente. Minha casa parece um zoológico e eles vêm junto comigo. Então, mas No caso, todos nós somos missionários, como a Lilia antes escreveu no comentário, né? Que a missão pode ser feita dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, né? Falando na rede social, compartilhando coisas. Então, isso é super importante e todos nós podemos fazer, né? Sempre. E é realmente muito importante. Mas também existe algo diferente quando a gente sente no nosso coração um chamado para dar um passo mais, né? E que esse passo a mais é super importante para a igreja, porque nós sabemos que há muitos lugares que as pessoas ainda não escutaram sobre Jesus, não conhecem Jesus, né? E há muitos lugares onde a igreja já chegou, mas são lugares que existem poucos cristãos, né? E falta recursos humanos, faltam pessoas para ajudar na obra, para ajudar na missão. Então, esse chamado para ser um missionário, quando alguém sente esse chamado, aí a Glow pode entrar em ação e pode ajudar, porque a Glow é uma agência missionária que ela quer ser uma facilitadora da missão, né? Então, o objetivo da Glow é enviar missionários de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo, missionários luteranos, no caso, né? Trabalha especificamente com esse público. E não é uma agência missionária no sentido de que chame os missionários, mas sim facilita o processo da missão. Então, ela une as duas pontas: a igreja, que necessita esses recursos humanos, que necessita os missionários, e as pessoas que têm interesse em ser missionárias em outro lugar, que não nas suas casas, né? Então, assim, eu conheci a Glow há uns anos atrás, porque quando nós viemos para o Uruguai, meu esposo é missionário aqui. Ele é pastor no Uruguai. Nós viemos em 2013 e em 2013 a gente começou a conhecer muita coisa nova, que tudo era muito novo para nós, né? E uma das coisas que acontecia no Uruguai e ainda acontece é o fórum de missão. Porque a igreja do Uruguai é uma igreja ainda pequena, né? E ela tem muitos parceiros para conseguir seguir avançando, né? Seguir se mantendo. Então, esse fórum de missão trazia várias pessoas, vários parceiros, igrejas, né, para conversar sobre estratégias missionárias, para conversar sobre que projetos poderiam começar ou que projetos deveriam continuar, enfim. E foi num desses fóruns de missão que nós conhecemos, que eu conheci o pastor James Tino, que é o diretor da Glow. Então, o pastor James Tino veio para cá e ele comentou sobre a Glow, falou, né, apresentou a Glow, a agência missionária, e disse que tinha muito interesse em trabalhar junto com o Uruguai, né, como parceiros no projeto de missão. E, bom, e a partir daí começou uma amizade, obviamente, entre nós, e nós cada vez mais conhecendo o trabalho da Glow. Veio um missionário, da Glow para cá, né? Ou seja, não é um missionário da Glow, mas a Glow nos ajudou a encontrar um missionário, que foi o Kenny. Ele era norte-americano e ele ficou aqui com a gente um ano, no Uruguai. Enfim, e o nosso nós nos aproximamos cada vez mais, conhecemos um pouco mais sobre o trabalho da Glow. E há 2 anos, mais ou menos, eu recebi o convite para ser parte do board da Glow, né? Então, o board, ele ajuda a pensar a Glow. Ajuda a pensar, ajuda a fiscalizar, ajuda a manter o trabalho seguindo, né? A fazer as coisas continuarem. Então, junto com o pastor James Tino, que é o diretor, somos vários integrantes no board e eu sou a única mulher. Então, é um privilégio para mim. E bom, justamente foi pensado porque ele queria realmente que tivesse uma mulher e latina no board, né? Eu achei muito, muito legal essa oportunidade e esse pensamento, né? Enfim, e o trabalho da Glow está presente em vários lugares do mundo, né? Eu fiz uma lista aqui dos países em que a Glow está presente como missionário. Temos Tanzânia, Chile, Etiópia, Guiné, Camboja, Nigéria, Uganda, Venezuela, República Dominicana, Guatemala e Chile. Então, esses são os países onde a Glow está presente. E A atuação é junto sempre com a igreja, é uma parceria. Então, a Glow, ela não tem uma estratégia missionária. A estratégia que o missionário da Glow terá será a da igreja ou ao órgão luterano ao qual ele, no qual ele vai trabalhar, vinculado com isso. Quem pode ser missionário? Todas as pessoas que sintam esse chamado no seu coração, né? Então, é algo aberto. É, necessitam, se vocês entrarem no site da Globo, vocês vão ver em oportunidades, em vamos dizer, cargos, várias profissões que são requisitadas por algumas igrejas ou alguns órgãos luteranos. E mesmo que você não se encaixe em nenhum desses perfis, se você tem interesse em ser missionário, você pode se postular, você pode falar, preencher um formulário e colocar em oração, né? E essa é uma oportunidade que realmente é real, pode acontecer. É uma possibilidade, que a Glo oferece, né? Então, eu acho muito legal. Eu não conhecia, realmente foi algo novo para mim. Não conhecia o trabalho de uma agência missionária. E eu achei muito legal dar oportunidade para pessoas, mesmo que não sejam pastores, mas também são importantes, são uma peça importante na missão.
Antes de passarmos para a parte das histórias, né, nós queremos colocar algumas historiezinhas também, conhecer alguns dos missionários que a Glo já tem. Vamos passar mais um videozinho. Depois a gente fala sobre a história da Glo, então, para o pessoal entender o que é a Glo, de onde que ela surgiu, como é que ela chegou, onde está agora, né? Acho que é bem importante o pessoal conhecer também. Então, roda o vídeo. Isso aí, de todos os lugares para todos os lugares. Mas Maíra, de onde veio a Glow, né? Como é que é a história da Glow? Surgiu de uma pessoa, surgiu de um grupo de pessoas. Como é que a Glow foi montada? Conta um pouquinho pra gente.
Sim, a história da Glo está intimamente ligada à história do pastor James Tino, porque ele é o fundador e também diretor. O pastor James Tino, o primeiro chamado dele foi para a Venezuela, e foi em 1988, e ele foi com a esposa, a Lisa, e tiveram uma filhinha, ela se chama Sonrisa. Sonrisa em espanhol é sorriso, então é um nome diferente, é um nome muito fofo. E eles foram para lá, para Venezuela, e estiveram há 13 anos, mais ou menos. Depois que o pastor James voltou para os Estados Unidos, ele foi trabalhar pela LCMS como na missão, né? Na missão para o Caribe. Ele trabalhou de 2000 a 2003, e ele coordenava 24 famílias missionárias que estavam nessa região do Caribe, né, através do sino da LCMS. E então o pastor James ficou esse período lá, depois ele saiu e então a Glow surgiu, né? A Glow é essa agência missionária. Ele conseguiu entender como funciona a missão, né? Conseguiu perceber o que é necessário para mandar missionários de uma maneira não tão cara, porque quando você começa a entrar um pouco no mundo da missão e conhecer os processos, são coisas que muitas vezes são demoradas e também muito caras, porque a gente tem que pensar que a pessoa vai se locomover, ou seja, vai deixar o seu país para ir para outro, né? Isso implica vários gastos, né? Desde documentação até, enfim, viagens, né? Saúde, plano de saúde, são vários detalhes que às vezes a gente não se lembra, né? Que estão, mas são super importantes para a segurança de todos, obviamente. Então, a Glow, ela facilita tudo isso, porque ela tira esse peso, digamos assim, da igreja, de ter que trabalhar, fazer todo esse trabalho administrativo, que é super exaustivo, né? E ela ajuda o missionário nesse processo. Além disso, da orientação também. Então, tudo vai depender de como a pessoa esteja, em que nível esteja, né? Se é uma pessoa que já estudou teologia, se é um pastor, a orientação vai ser de uma forma diferente. Se é um jovem, um leigo, a orientação vai ser de outra maneira, né? Então, a orientação é algo que é flexível e é segundo o caso, segundo necessite a pessoa, né? O missionário. É mais ou menos isso a história da Glow. E a Glow agora está presente então, nesses todos esses países que eu comentei com vocês, né? E nós temos reuniões a cada ano, reuniões presenciais do board, que a gente conversa sobre os missionários, conversa sobre novos projetos, né? E essas reuniões, ano passado, realmente ficou muito complicado se reunir presencialmente, foi impossível. E este ano a gente está orando para que tudo dê certo.
Que bom, né? E, aliás, se você tem a intenção de conhecer um pouco mais sobre a Glow, vai aparecer aí na tela para vocês um pouquinho de como é o site deles, né? Para vocês encontrarem, então, no Google, pode pesquisar lá pela Glow. Navegue lá, tem bastante informação sobre o que é a Glow, como funciona o trabalho da Glow. A Maíra vai falar mais coisa aqui, mas se vocês quiserem ir mais a fundo na pesquisa, pode entrar no site. Ele é bem didático, bem fácil de acessar as informações, muito legal. Vamos colocar nos comentários depois aqui também da transmissão, para quem quiser achar o link direto. Fica aí o nosso convite para acessar o site da Glow também e se inteirar no trabalho deles, né? Que é muito legal. E por falar em trabalho, Maíra, como é que funciona o intercâmbio missionário de vocês?
Olha, o intercâmbio missionário depende um pouco de qual o objetivo, de qual a proposta, né? São muitos, na verdade. Mas eu vou contar algumas histórias, assim, acho que fica mais didático, né? Tem um casal de missionários agora que eles nos próximos tempos vão para a missão. Eles são da Nigéria. É o pastor Samuel Udofia e a sua esposa Grace. São super queridos, super legais. Tive o prazer de conhecê-los pessoalmente. E eles já são um casal de mais idade, né? O pastor foi pastor toda a vida na Nigéria. Chegou a ser presidente, se eu não me engano, do sínodo de lá. E agora ele vai, então, através da Glow, possivelmente nos próximos anos, nos próximos meses, talvez, fazer a missão em outro país, que se eu não me falha a memória, no Quênia. Ele vai, possivelmente, trabalhar num seminário de lá. Então, essa é uma possibilidade. Tem muitas pessoas que vão para trabalhar em organismos luteranos, como escolas, né? Inclusive, eu tinha mencionado antes o missionário que veio para cá, o Kenny. Ele veio para fazer um estágio, porque nos Estados Unidos ele estudava para trabalhar como DC. Eu não saberia explicar exatamente como funciona no Brasil, porque acho que não tem, né, ninguém que atue nesse cargo, mas lá eles têm, que é um diretor de escola bíblica, né, nas igrejas é comum que exista, e o Kenny estava se preparando então para ser um diretor de educação bíblica. E o Kenny então veio para cá, para o Uruguai, e fez um ano de estágio conosco. Essa é outra possibilidade. Né? Tem também a história do filho do James Tino, que é o Ben. O Ben é um jovem, tem 20 e poucos anos, E a história dele eu li hoje de tarde, inclusive, né? Porque para me preparar um pouco para o nosso encontro, e eu me emocionei, porque eu consigo, assim, me identificar com a história da família e tudo. Bom, o Ben era filho de pastores, né? O James e a Lisa. Então, ele toda a vida viveu na igreja. A mãe dele é música, ela toca. E ele falou que desde muito cedo despertou nele essa vontade de tocar um instrumento. E ele sentia no coração dele esse chamado também para ser missionário, né? Então, de jovem aprendeu a tocar vários instrumentos, decidiu se formar em música. E logo depois, quando ele terminou a faculdade, ele quis fazer missão. Ele re resolveu que era o momento para ele. Então, ele foi para Guatemala. E está na Guatemala até agora, né? Até o momento, já faz mais de 2 anos. E tem um projeto com a igreja para a formação de músicos para a igreja, que é uma coisa super legal e é um dom, assim, que não todos têm, né? De música. E tão importante é despertar nas pessoas, inclusive na igreja, o dom da música. E o Ben está fazendo esse trabalho. Então, é uma história super linda e eu fico pensando também nos meus filhos, que se Deus quiser um dia, eu não sei se vão fazer exatamente isso, mas gostaria, né, como mãe e como cristã, que se despertem para a missão também, em algum momento da sua vida. E, enfim, este é um outro exemplo do que pode ser feito, né? No caso, o Ben, ele trabalha se não me falha a memória, ele trabalha como instituição luterana também. Ou seja, todas as pessoas pela Glow que vão atuar em outro país trabalham com uma instituição luterana, seja a igreja ou seja, por exemplo, uma escola, né? Ou um seminário ou algum outro organismo, um orfanato, algo assim. Sempre vai estar vinculado a alguma instituição. O missionário não está sozinho no outro país. Ele vai estar sempre acompanhado e o trabalho que ele fizer vai ser orientado, vai ser direcionado pela igreja ou pela instituição a qual ele pertence, né? A qual ele vai trabalhar. Então, isso eu acho legal também saber, porque pode dar essa sensação de, nossa, eu vou sozinho pelo mundo. Não é sozinho. Em primeiro lugar, Deus está sempre junto com a gente, né? Mas também a família da igreja, né? Da igreja luterana, que isso dá um respaldo e confiança, né?
Por falar em confiança até, né, um ponto interessante. Se uma pessoa quer ser voluntária, ela tem esse desejo de ser voluntária, tá? Antes de voltarmos para as histórias, até porque a gente tem algumas fotos muito legais para mostrar depois, que a Maíra vai explicar para a gente essas fotos também. Mas eu tenho desejo, tá, Maíra? Eu tenho desejo de ser voluntária, eu tenho essa vontade no meu coração, Deus colocou no meu coração isso, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ir para outro lugar, eu tenho medo de ir para país totalmente diferente. Como que eu posso enfrentar esse medo? Como que a Glow trabalha também? Porque, com certeza, muitas pessoas devem entrar em contato com vocês também tendo esses anseios, né? De, tá, como é que vai ser? Como é que eu vou ficar lá? Como é que vai funcionar? Como é que funciona esse trabalho também na preparação dos voluntários, dos missionários para a missão?
Sim, claro, é uma mudança parece que é uma das situações mais estressantes na vida de uma pessoa, é a mudança, né? A gente sabe que não é fácil sair, abrir mão, sair da nossa zona de conforto. Porém, vale muito a pena, né? Em primeiro lugar, posso dizer isso, porque o que a gente traz de experiência, de bagagem, não só cultural, mas também de contato com as pessoas, né? Você tem a oportunidade de conhecer pessoas diferente de você, né? E de uma cultura diferente, e ser amigo e falar sobre Jesus, enfim, ser da mesma família de fé. Isso é algo que vai mudando a gente, marca muito, né? É muito lindo, realmente, uma experiência maravilhosa. Agora, quando você decide ser missionário, ou pela Glow, por exemplo, você se voluntaria, você se postula. Existe toda uma preparação, né? Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser hoje eu me postulei, amanhã eu tô indo, né? Então, existe, antes eu estava falando um pouquinho, depende muito de quem seja, né? De quem se postule. Então, se é uma pessoa que já tem estudos teológicos, a orientação do pastor James Tino será um pouco diferente, né? Não é necessário, talvez, tanto abordar temas teológicos de doutrina e tudo mais. Então, seria em outros aspectos, a orientação. Agora, se é um leigo, né, um jovem que quer ir, então vai ser uma orientação mais completa, vamos dizer, né, tanto de questões teológicas, doutrinárias, mas também sobre o que esperar, como me preparar, como é aquele país, né? Então, quando a gente sai do país, a gente vê como um é diferente do outro, em questões burocráticas, né, o que você precisa para estar naquele país, tudo isso, mas a questão cultural, é super importante você saber antes, ou você pelo menos estar preparado e saber o que você vai se enfrentar, né? E isso a Glow também faz, ela ajuda nesse processo, pensando antes tudo que eu preciso para ir para esse país. Então, você não se sente abandonado, você não se sente, assim, sozinho, né? E nós que recebemos sempre missionários, não sempre pela Glow, mas também por outros meios, a gente sabe o quanto é importante as pessoas que vão para outro país estarem amparadas, né? Terem pessoas que os ajudem, ter pessoas que antecipem certas coisas também, né? Do que será necessário. Por exemplo, casa, saúde, coisas básicas, alimentação, como vai ser. Então, isso já está pensado. Igualmente, não existe assim um padrão, um padrão existe, mas não existe algo fixo, né? Porque cada país tem suas necessidades. Né? O Uruguai, por exemplo, que é o país que nós estamos, é um país bastante caro, mais caro que o Brasil, né? Então, a gente precisa se preparar para essa realidade. A pessoa que vai vir para cá já tem que saber disso, inclusive no orçamento isso tem que entrar também. Então, todas essas questões burocráticas, a Glow já está pensada, porque ela realmente se preparou para ajudar na missão, nessa parte administrativa.
E com relação...
Não sei se você responde a pergunta.
Sim, sim. E eu acho que a gente pode adicionar até um pouco mais. Nós temos aqui uma convidada que também está fora do país. Hoje eu sou a única que está no Brasil, né? A Lohane, ela foi para os Estados Unidos, né? Não foi especificamente para a missão. Mas acho que pode compartilhar um pouquinho também como é que é esse preparo, né? Como estudar, como se preparar para também ser mais fácil essa adaptação. Contigo, Lohane.
Então, eu até ia falar sobre isso. Antes de eu comentar sobre aqui nos Estados Unidos, né, a gente tem, para o pessoal da GELB, que às vezes está tendo dificuldade de correlacionar com a Glow, a gente pode citar um exemplo muito próximo da gente, que foi o Unidos do Chile. Né? O Unidos do Chile é um projeto que foi em parceria com a Igreja do Chile. Inclusive, ali no site da Glow tem o projeto, né, tem o que foi feito ali na comunidade no Chile, em parceria com a Igreja dos Estados Unidos, que foi financiada também com a ajuda da IELB. Então, é um projeto que a gente consegue se correlacionar, que está mais próximo a gente, né? A gente costuma ter uma dificuldade de visualizar um pouco quando a gente não conhece. Então, só para o pessoal, às vezes, que estão tendo dúvida, né? Para lembrar um pouquinho de como que foi o Unidos do Chile. A gente tem vídeos no Instagram, como foi o processo. E o que a Maíra falou é muito importante, assim. Eu estava na segunda edição do Chile e eu lembro claramente, assim, dos meus medos que eu senti antes de ir, das minhas dúvidas, tipo, ai, como é que vai ser? Coisa mais besta do mundo, assim, como que vai ser a comida? Sabe, vou passar frio, vou passar calor. Isso acontece, gente, jovens, vai rolar, entendeu? Então, essas dúvidas, elas vão acontecer, é muito importante que se passe por elas, né, que dê uma segurança para o jovem. É claro que a gente não vai ter uma receita certa e fixa, do tipo assim, vai ser tudo mil maravilhas, igual a Maíra falou, tem que estar esperando de tudo, sim, mas o básico, ele tem que ser sim garantido, né? Então eu acho que uma agência como a Glow, ela faz isso, é uma facilitadora, né? Então eu acho que esse processo realmente é muito importante. Mas falando sobre minha experiência daqui, eu acho que toca também nesse assunto, porque é toda uma nova realidade, né? Assim, cada país tem sua cultura, cada país tem seus costumes. Eu, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem a fartura que a gente tem no Brasil. Então, eu estava falando disso esses dias com um amigo. A gente não tem horário para almoço, meio-dia, igual a gente tem no Brasil, sabe? Então, tudo é diferente. Pode parecer besteira, mas faz uma grande diferença no seu dia a dia, na sua rotina. Hoje em dia, eu trabalho com imigrantes, né? Pessoas que estão chegando nos Estados Unidos e que estão passando por alguma dificuldade. Seja dificuldade financeira, seja dificuldade de pagar um aluguel, seja dificuldade se foi abordada por alguma autoridade e não sabe falar inglês. Então, eu vejo isso também como uma forma de missão, entendeu? Quando eu consigo ajudar uma pessoa no escritório que eu trabalho, eu consigo entender que a ação que eu fiz ali, por mais que seja pequena para mim, às vezes foi só traduzir uma carta ou só fazer uma ligação. Mas para ele foi uma coisa imensa. Eu acho que isso é um resumo da missão também, sabe? E isso resume o que é a minha rotina aqui. É complicado, porque realmente é uma rotina muito diferente do Brasil. É tudo novo, né? Já vai fazer 2 anos que eu estou aqui, então estou acostumada com algumas coisas. Mas algumas coisas ainda a gente sente muita falta do Brasil, sim, porque foi onde a gente foi criado, né? E é uma realidade nova. Eu acho que sempre quando a gente se propõe a ir para um lugar novo, a enfrentar um novo desafio, a gente tem que estar aberto a ele, né? Então, a mente tem que estar aberta a aceitar aquilo, a entender que vai ser um caminho completamente difícil e diferente, mas que, com certeza, Deus vai estar ali ajudando e te dando a força necessária para passar por ele.
Certeza que vai estar sempre amparado, né? E no caso da Glow, então, você tem a Glow sempre ali contigo para te amparar, né? Para te socorrer, pedir o socorro, grita Glow. E isso é muito legal porque nós temos aqui algumas fotos e eu vou pedir para colocar na tela. Vamos fazer uma dinâmicazinha diferente agora. Vamos colocar na tela essas fotos e a Maíra conta então um pouquinho da história daquela foto, pode ser? Para o pessoal ter um pouquinho do gostinho do que está acontecendo nessas imagens que nós temos aqui.
Talvez a Maíra não vai... Não sei se você sabe, Maíra, mas essas fotos quem enviou foi o Joe. Não sei se você vai lembrar dele ou conhece da história dele. É o Joe Stonewall, eu acho que é o sobrenome dele.
Sim, eu acredito que é um dos que está no Camboja.
Isso.
Isso, é. Então, eu não conheço, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente todos os missionários, né? A gente fala sobre eles, mas eu não sei ainda, eu não conheço muito o rosto de todos eles, porque são várias famílias, né? Tem algumas famílias que a gente tem que resolver situações pontuais, né? Ajudar a decidir, então a gente fala mais sobre algumas famílias do que outras, muitas vezes. Mas, sim, essas fotos que vocês estão vendo, então, foi o Joe, como a Lohane disse, que enviou. E são tudo isso, esse material é do trabalho missionário deles, né? Inclusive, se não me falha a memória, o Joe se casou com ele é americano, norte-americano, e ele se casou com uma moça do Camboja, né? Agora eles formaram uma família, é isso, Lohane?
Isso, é isso mesmo.
Isso.
Só para dar um spoiler pra galera, vai ter um vídeo dele aí.
Ah,
e ele vai
estar contando direitinho. Então não vai adiantar muita coisa. Mas eu acredito que sejam eles aí, a família deles. E ela estava grávida. Eu acho que eles iam voltar para os Estados Unidos para ela ter o bebê e depois de volta para o Camboja. Lá eles têm esse trabalho missionário que é muito lindo.
E com relação aos países, Maíra, existem. A gente sabe que tem as diferenças de cultura, obviamente, mas dos países que a Glow hoje atende, existe trabalhos mais direcionados em determinadas regiões? Por exemplo, essas fotos do Camboja, a gente tem bastante fotos de cesta básica, né? Tem bastante atividade com cesta básica. Existem países mais focados em algum tipo de trabalho do que outros? Ou depende mesmo do perfil da pessoa que está indo?
Sim, bom, depende muito, mas no caso, as igrejas que necessitam e que pedem ajuda, que pedem missionários, eu não vou dizer que 100% dos casos, mas geralmente é porque são lugares que têm necessidades, né? Necessidades assim, de todos os tipos, recursos humanos e também financeiros. Então, geralmente são países em desenvolvimento, né? A maioria, eu não fiz assim, realmente não fiz um levantamento, mas acredito que todos os países aqui que a Glow esteja presente são países em desenvolvimento, né? Ou seja, não são os países já desenvolvidos, que a gente diz, né? Então, existe essa necessidade, sim, da ação social, está muito presente. Mesmo aqui no Uruguai, existe essa necessidade. Nós agora estamos com uma campanha na igreja para também doação de cesta básica. Acredito que, nesse momento, o mundo todo esteja vivendo essa situação, né? Por causa do coronavírus, da pandemia, a quarentena e tudo mais. Mas, claro, esses países em desenvolvimento sofrem ainda mais, porque se as coisas já não estavam bem antes, agora são pior, né? Então, claro, o trabalho vai muito vinculado a isso. E também a educação. Tem vários projetos da Glow em escolas, seminários, como eu mencionei antes, né? Então, uma das missionárias que foi, enquanto eu sou parte do board, chama Cheryl, creio, e ela foi para os Estados Unidos, não, ela é dos Estados Unidos e foi para o Quênia, se não me falha a memória, foi para o Quênia. Isso, acho que foi. Ou não, Tanzânia. Creio que foi Tanzânia ou Quênia, um dos dois. E ela foi sozinha, né? Ela é solteira, né? Já é uma pessoa veterana, assim, mais velha. E ela decidiu ir. E ela é professora lá. Ela é professora de inglês na Tanzânia, né? Então, tem muitos casos, muitos pedidos de professores, por exemplo, mas não são os únicos. Existem várias possibilidades, né? Várias mesmo. Inclusive, no site da Glow falava sobre, se não me engano, médicos. Tinha lá um pedido para médico, outro para professor de inglês, de língua estrangeira, né? Então, são vários. Todos nós temos algo a aportar. E mesmo que a gente não esteja ali nas oportunidades, mesmo que a gente não se encaixe, em algum lugar a gente vai se encaixar. Sempre, sempre está essa possibilidade, né? Sempre existe.
Então,
era isso que eu... Desculpa.
Pode falar, Lu. Depois eu falo.
Não, era justamente isso que eu ia comentar, porque é tão bonito, né? Às vezes eu vi algumas pessoas comentando isso comigo, até em outros projetos que a gente tem na própria GELB, mas que vão em conta da missão de ação social. Pessoas que falam a frase que me dói muito, falam assim, eu não tenho nada de bom para oferecer. E eu acho que essa frase ela é tão mentirosa, porque todo mundo tem algo de bom para oferecer. Né? Seja um jeito diferente, um jeito mais alegre, algum dom que você tem, que é só seu, e que você está tendo uma oportunidade incrível de compartilhar, né? Então, e graças a Deus que ninguém, todos nós somos diferentes um do outro, né? Isso torna com que cada um tenha uma qualidade para oferecer. Então, isso é muito bonito. E a parte da escola que a Maíra está comentando, ela é bem presente. Eu reparei realmente dando uma olhada ali no site da Glow, e de acordo com o que a gente está recebendo alguns vídeos dos missionários, é muito presente o da escola, porque eu acho que quando a gente quer realmente mudar ou fazer a diferença, e a palavra que eu acho que é muito importante na missão é o impacto social, né? Então, o impacto social, além, e o tempo conta muito por isso, né? Eu acho que a Maíra pode falar depois sobre o tempo, a importância dele, mas o impacto social é justamente você fazer a diferença naquele local. E nada melhor do que a educação. Você começa a educar as crianças desde cedo sobre aquilo, seja com a aula de inglês, seja com a escola bíblica, seja de como fazer coisas básicas, do tipo educação em uma fila, ou um sistema de encanamento, né, no local que se precisa. Eu acho que o ponto mais importante realmente é a educação.
Sim, e aqui apitaram no meu ponto aqui, no meu pontinho, que a gente tinha que mostrar um pouco mais o site. Maíra, o que, que tu acha de mostrar, pessoal, onde encontrar os projetos e as necessidades que estão no site que você citou, pode ser?
Então, claro, eu compartilho.
Vai aparecer aqui na tela você, já o site. Aí tu
genial.
Vai guiando o nosso técnico aqui.
Isso. Olha só, primeira coisa, o site está em inglês, mas vocês têm a opção lá em cima de mudar o idioma. Vocês estão vendo a opção? Isso. Dá para colocar em português, que daí fica mais fácil. Muito bem. Olha só, gente. Ali, sobre a Glow, vocês encontram toda a informação que a gente estava conversando aqui, né? Sobre qual o propósito da Glow, no que a Glow quer ajudar, tanto as pessoas que querem se postular para ser missionários, como os lugares, as instituições, os organismos luteranos que queiram receber missionários, né? No caso, eu gostaria de explicar um pouco, porque talvez eu não tenha dito ainda, como funciona. Os lugares que recebem as pessoas, eles não pagam um salário para essa pessoa, né? O que a Glow sempre pede é que o local que recebe o missionário aporte com algo, ou seja, ofereça algo ao missionário. Geralmente, a opção mais frequente é pela moradia, né? Pela hospedagem. Então, por exemplo, aqui o Kenny ficou na casa de um pastor, porque ele tinha outro quarto disponível, né? Então, o Kenny morou ali com esse pastor, mas cada lugar é uma situação diferente. Então, nesse caso, da pessoa querer se voluntariar, ela não vai receber um salário do local, né? Ela vai fazer, então, uma arrecadação de fundos, na qual a Glow também vai auxiliar. Essa arrecadação de fundos é na sua igreja local e com as pessoas que ela conhece e no seu país de origem também, não somente na sua igreja, né? Senão que vai em várias igrejas do seu distrito, da sua região, enfim, de outras regiões também, falando sobre o projeto, né? E as pessoas podem apoiar esse projeto fazendo doações. É assim que funciona. Então, o dinheiro que o missionário vai conseguir sobreviver, subsistir durante esse tempo, né, será através das doações das pessoas que ele conheça, ou enfim, pessoas que ele venha conhecer apresentando o seu projeto. É assim que funciona. Gostaria de falar isso porque acho que eu não tinha dito ainda, não tinha mencionado. E é uma parte super importante. É algo que também é muito novo, talvez, para nós, no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos é bem comum, é bastante comum que os missionários façam todo esse processo de arrecadação de fundos. Funciona assim. Aí, desculpa, eu tirei o site aí, vamos continuar com o site, se vocês quiserem. Isso, então, aí tem sobre a Glow, né, que eu estava comentando, que vocês podem encontrar todas as informações, as perguntas mais frequentes, né, e depois ali, uma parte que eu gostaria muito de falar é nossos missionários, que ali estão as histórias, algumas delas. Então, vai listar todas as famílias que estão na Glow, ou todas as pessoas que estão atuando como missionário nesse momento, e eles falam um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre como despertou. No caso, o Bentino contou como despertou essa vontade dele de ser missionário, né? E o que ele faz atualmente. É muito lindo ver as histórias. E a gente sempre se sente identificado, igual com o Ben, eu me senti identificada mais como mãe, pensando já nos meus filhos, né? Mas a gente sempre se emociona porque realmente pela entrega, né, pelo trabalho que a gente sabe que é tão importante. Isso, esse é o Ben, ele já está famoso, a gente fala muito dele. Exato, então ele está servindo em Zacapa, na Guatemala. Exato.
Inclusive a gente tem um comentário do Everton, né, que conheceu o Ben, lá no Guatemala.
É verdade, ele comentou.
Isso.
Olha lá, ele colocou.
Conheci o Ben na Guatemala.
Grande amigo missionário em que tive o prazer de trabalhar. Poxa.
Legal.
Tá vendo? Saiu do Brasil, gente. A gente vai se conectando no mundo afora.
E é tão maravilhoso, né? A gente assim, sentir essa conexão com pessoas de outros lugares, assim, é muito lindo.
E como que a gente descobre no site, então, quais são as vagas que nós temos? Vamos chamar de vagas, né? Quais são as vagas, quais são os projetos?
Vamos lá. Vamos ver. Serviços, não. Projetos, acho que está em projetos.
Lá na direita.
Eu acho que o Rodrigo já sabe onde está, porque ele estava me levando para algum lugar. Serviços? Não, tem uma parte, deixa eu pesquisar aqui eu também, enquanto vocês estão olhando, porque eu realmente não me lembro. Projetos.
Isso, serviços, oportunidades missionárias.
Isso, oportunidades missionárias, exatamente. Ali estão o que eu estava comentando antes. Exato. Então, médico na Tanzânia, médico na Guiné, desenvolvedor de TIC, ou seja, tecnologia, né, na Etiópia, educador tecnológico na Bolívia, ou seja, um monte de coisas. Evangelista, obras de misericórdia no Chile, educador teológico na Guatemala, coordenador de projeto em Botsuana, músico na Tanzânia, diretor do programa de experiência missionária do aluno nos Estados Unidos. Então, tem muitas oportunidades e outras que eu não li. Professor de inglês ali é a última.
Eu ia citar essa, professor de inglês, né? Que o pessoal às vezes tem um pouco de medo de assumir um cargo, talvez de educador teológico, mas professor de inglês hoje em dia praticamente todo mundo fala inglês, né? Se não fala inglês, tem a vontade de aprender inglês. Então, tem uma ótima oportunidade também, se você tem interesse, quando vê, esse é o cargo que está te esperando. Está esperando você aparecer ali para ajudar também a Glow, né? E temos vários recadinhos aqui, até também um outro recadinho da Lili, que é bem legal, que tem a possibilidade de a gente ser missionária fazer missão no Quênia. Tem um amigo pastor lá. Ele enfrenta muita dificuldade em trabalhar. Se ele não... Peraí. Então, se ele tivesse alguma ajuda, talvez ele teria mais facilidade na missão. Ele é luterano e se chama Bernard... eu vou falar... Acho que é o Vaino, o sobrenome dele. Então, é bem isso, gente. Existem várias vagas, existem várias necessidades. O mundo clama por ajuda, o mundo clama por missionários, né? E a Glow está aí, então, para ajudar nesse processo.
Verdade. E sim, tem... E mais uma... Ai, desculpa, Irene, pode continuar.
Pode falar.
Não, eu só queria, de novo, salientar que, no caso, a Glow, ela não chama os missionários, né? Ela é uma facilitadora da missão. Então, quando uma pessoa diz se voluntaria, quer ser missionária, começa o processo junto à Glow, né? O processo de orientação, o processo depois de arrecadação de fundos e também de escolha do local. Muitas vezes a pessoa já tem, assim, uma vontade de, não sei, por exemplo, né, no caso da Lili, gostaria de repente, para o...
Quênia.
Qual é o lugar?
Quênia.
Para o Quênia, né? Então, pode ser contatada a Igreja do Quênia, a Glow, para isso, né? Para ver quais seriam as possibilidades. E se tudo der certo, claro, a Lili poderia ir em algum momento para o Quênia, né? Depois de passar pelo processo de orientação. Mas isso também depois da arrecadação de fundos, é assim que funciona, né? Esse é o processo.
E até tem um ponto muito importante. Bom, tem a arrecadação de fundos, então você vai entrar em contato com a Glow, tu vai participar dessa triagem, dessa preparação, tem a parte da arrecadação de fundos e também tem o tempo, né? O tempo que você vai ficar lá no local. Tempo, existe um tempo mínimo, existe um tempo máximo. Como é que funciona essa parte do tempo que você fica lá?
O recomendado, Irena, pelo próprio James Tino, são 2 anos. E eu acho que ele tem muita razão nisso, porque o primeiro ano, especialmente se você vai para um lugar que a língua é muito diferente, demora até você aprender a língua, né? Inclusive no processo de preparação também muitas vezes está aprender o idioma do local. E quando você chega, é todo um processo de adaptação, que não é do dia para a noite, né? Então, o primeiro ano, muitas vezes, a pessoa só está conhecendo, se adaptando, entendendo. Claro que ela vai poder desenvolver algumas atividades, mas é muito limitado ainda, especialmente se tiver a barreira da língua, né? Agora, já no segundo ano, a pessoa se sente mais à vontade para colocar a mão na massa, para começar a ajudar mais. Então, esses 2 anos realmente são super importantes, e se não mais. Né? Também tem que pensar um pouco em tudo que vai ser feito, todo o processo, que é um processo um pouco longo, né? Para um ano, às vezes fica, não sei, como que é um processo muito longo para ficar apenas 1 ano, né? Não sei se eu explico, porque realmente envolve muita coisa, né? Muitas pessoas, muitas instituições. Então, o ideal são 2 anos, realmente. Agora, claro, existem situações em que as pessoas ficaram 1 ano, que foi o caso, especialmente quando é um estágio, né, que eles vêm pela instituição que eu comentei antes, do Kenny, o Kenny ficou aqui 1 ano. Então, existe possibilidade de ser 1 ano, mas o ideal são 2.
São 2 anos.
Ou mais, ou mais.
Ou mais, né? Então,
exato.
Pessoal, a live hoje, o Plantão da Gelb hoje, foi então para vocês conhecerem um pouco mais da Glow, né? Nós acreditamos que... é uma oportunidade maravilhosa. Nós da Gelb estamos encantadíssimos de conhecer a Glow. Muito animados de talvez até, quem sabe, no futuro firmarmos maiores parcerias, né, com vocês também. Tem mais alguma consideração, algum ponto que você acha importante que seja importante de levantar com relação ao intercâmbio missionário, Maíra?
Olha, com certeza pedir as orações de vocês, né? Orar pelos missionários que estão no campo, eles precisam realmente, né? Muitas vezes as coisas não são tão fáceis, Deus sempre está com a gente, sempre vai renovando as nossas forças, mas a gente também conta com a oração dos irmãos na fé, né? Essa corrente do bem, essa corrente de amor fraternal entre os cristãos, né? Isso é muito importante. E se de repente você não sente ainda que é a tua hora de ser missionário, ou se você quer continuar como missionário local onde você está, né? A possibilidade que você tem de apoiar esse projeto é através também de doações. Então, as doações podem ser feitas, por exemplo, se eu me identifiquei com algum missionário, com alguma região, eu posso doar para o projeto diretamente desse missionário. É possível isso. E é muito legal algo que tem na Glow, que eles enviam, então, mensalmente, me sai falar em outro idioma, mas eles enviam como uma carta explicando tudo o que está acontecendo nesse processo de missão deles, no trabalho, como que eles vêm levando as coisas, né? Então você fica informado, você fica sabendo tudo o que está acontecendo com eles, né? Através dessas cartas que eles enviam mensalmente.
É como muito se lindo fosse porque... um apadrinhamento, né?
Isso, exato. Apadrinhamento, exato. Então existe essa possibilidade de doar para os projetos ou para a própria Glow, porque a Glow também tem que manter alguns funcionários. Eu não sou funcionária da Glow, né? O meu trabalho é voluntário, mas a Glow tem alguns funcionários. Basicamente é o pastor James Tina, que é o diretor, e depois está o Brent, que também é parte da administração, e tem mais uma pessoa que trabalha como secretário. Então existe uma máquina por detrás, claro, não poderia ser diferente, porque são muitos detalhes, e precisa ter pessoas que trabalhem assim, full time nisso, né?
Mas então tá, fica aqui então o nosso muito obrigado para a Maíra.
Obrigada a vocês.
Fica aqui o nosso incentivo. Você que está aí, que está acompanhando a gente, tem mais perguntas, tem vontade de conhecer, a Jab está disposta a fazer o canal direto aqui, a gente pode enviar o contato do pessoal da Globo para vocês também. Então não se sinta acanhado, pode chamar, pode conversar. E vamos partir então para as considerações finais desse plantão. Lohane, pode começar contigo então?
Então, eu até ia comentar sobre isso, né? A gente tá com essa parceria com a Globo na parte de divulgação, né? Tá sendo bem legal, bem positivo. Quando a gente começou a postar os primeiros vídeos, né, que vocês viram aí na transmissão, já vieram algumas pessoas me mandar mensagens querendo saber um pouco mais. Inclusive, se estiverem me ouvindo, me desculpa os áudios de quase 3 minutos que eu enviei, porque é um processo difícil realmente de colocar de uma forma digitada e explicar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, o que a gente está fazendo é isso, é como se fosse uma ponte para chegar até a Glow. E a gente, as pessoas que têm interesse, que querem saber um pouco mais, pode entrar em contato com a gente, pode mandar uma mensagem nos canais da Gelb, que a gente vai fazer todo o processo, vai colocar você em contato com a pessoa responsável para você tirar todas as suas dúvidas, entender realmente se é isso que você quer, tirar as dúvidas que a gente fica mesmo, né? Então, a Gelb está aí à disposição. Queria agradecer a presença da Maíra. Obrigada, Eri, pelo convite. Eu amo muito falar sobre esse tema, então, para mim, sempre vai ser legal. A gente tem várias histórias, né? Acho que a Gelb está dando vários passos muito importantes na ação social e na missão, o que deixa a gente muito orgulhosa sobre isso, né? Já estou indo aí para o meu 5º ano de CG, então eu vi muita coisa mudar. E a gente fica, eu fico muito feliz mesmo com isso. Então, queria só agradecer mesmo.
Nossa, é uma alegria muito grande realmente ver a Gelb indo, caminhando aos poucos mais para esse lado da missão, né? Não que não, já não existisse, mas realmente buscando cada vez mais, querendo entender e participar cada vez mais, né? Maíra, minha querida, quer trazer suas considerações finais?
Gente, agradecer muito a oportunidade, Irena, Lohane e toda a Gelb, os pastores também, o pastor Tardelli, o pastor Paulinho, né, que apoiaram desde o começo, quando eu surgi com a ideia. E, bom, são os caminhos de Deus, com certeza. Eu estou muito feliz de estar hoje em dia ajudando nesse projeto, e eu espero poder continuar ajudando também de diversas maneiras, e espero que mais pessoas se somem a isso, né? Em diferentes posições, não importa se a gente está no board, não importa se a gente é um parceiro de fora, se a gente é um missionário no campo, mas todos nós contribuímos para a missão, porque nós estamos pensando no crescimento do reino de Deus, né? Então, que ele abençoe a todos nós. Meninas, parabéns pelo trabalho de vocês, muito lindo, é muito lindo ver a Gelb assim com o programa, e eu espero que continue.
Amém.
Obrigada.
Nós que agradecemos. E, aliás, a Maíra estávamos organizando para ela estar conosco no NL se fosse presencial, né? Infelizmente, a pandemia não permitiu, mas a gente trouxe a Maíra mesmo assim, então, no plantão da Jab para falar um pouquinho com a gente. Queremos mandar um beijo também para quem está acompanhando a gente, o Valdir, o Everton, a Lili, a Isabel Blum, eu citei ela antes, ela te mandou um beijo.
Obrigada, Maíra. Ela é minha amiga, eu ia falar antes.
Ela te mandou um beijo
bem.
Aqui. O André,
outro.
A Dag, a Leia, e também o Pastor Tardelli. Pastor Tardelli mandou aqui a saudação dele. Pastor Tardelli, aliás, um spoiler, vai estar no próximo plantão da Gelb com a gente, no nosso próximo tema. Então, agradeço muito para vocês duas, minhas convidadas queridas. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje, nessa noite. Se você quer conhecer mais sobre missão, quer falar de missão, quer falar sobre Glow, chama a gente. O CG está sempre aberto para conversar com vocês. A Glow está sempre aberta também para conversar, para trocar ideias, para tirar dúvidas. E, antes de encerrar, vamos para a agenda da Gelb, né? Então, eu citei ENL. O ENL presencial não vai acontecer. Infelizmente, a pandemia acabou não permitindo isso. Mas o ENL vai acontecer de forma online nos dias 16 e 17 de julho, tá? O tema segue o mesmo, a Revolução da Toalha. Vamos falar sobre o servir como Jesus servia. E se você quer participar, a Ariana não podia ir no presencial, mas agora eu quero. Tem vaga. Então, acesse as redes sociais da Gelb, que você pode participar do ENL junto com a gente. A inscrição segue o mesmo valor, o valor de R$70. E você é convidadíssimo para estar com a gente no ENL e no Congressão em 2022, de 23 a 28 de janeiro, onde vamos falar sobre recomeço. Então, vamos recomeçar da melhor forma possível, vendo todo mundo bem juntinho, bem feliz lá em janeiro, em Sumaré, São Paulo. E a Rádio CBT não para por aqui, tá? A reprise desse programa vai acontecer no sábado às 14 horas. Além disso, tem reprises do programa da Revista CPT com o James Tino. Então, acessa lá as redes sociais da Rádio CPT, que tem a entrevista com o James. Muito legal, muito informativo. Então, se você quer aprender mais, também tem esse programa para auxiliar vocês. E a rádio amanhã começa às 10h30, o programa ao vivo com a Luana Lenk e o Pastor Arno Bessos, conversando sobre pandemia, estragos ou oportunidades. Então, a rádio não para, acompanha a rádio CPT nas redes sociais. E no dia 11 de maio tem plantão da Gelb, então, especial de Dia das Mães, com o Pastor Tardelli junto com a gente aqui falando sobre o papel do jovem na família. Ficamos por aqui, um beijo para todos vocês e vamos de música. És a Minha Paz, música autoral da banda Brilha Jesus. Tchau, tchau.
Sempre te adorar, eternamente sou.